As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde confirma mais transtornos no acesso à urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas, precisamente neste fim de semana. Ou seja, aquele serviço não irá atender crianças e jovens que ali se deslocarem, sendo que a situação só será normalizada a partir das 9 da manhã de segunda-feira, 25 de dezembro. Ainda neste mapa de serviços, o SNS adianta que não haverá transtornos inerentes aos hospitais de Abrantes e de Tomar durante este fim de semana. Já quanto ao Hospital Distrital de Santarém, confirma-se o fecho de ginecologia, obstetrícia e bloco de partos, que só voltará a estar disponível no dia de Natal. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, voltou a ser questionado sobre a apresentação das contas da recente edição da Festa dos Tabuleiros. Tiago Carrão, vereador do PSD, centrou-se nas recentes declarações do mordomo Mário Formiga à Hertz, onde este recorte disse esperar um saldo positivo entre os 50 a 70 mil euros, valor idêntico à realidade apresentada em 2019, só que há 4 anos a festa custou 530 mil e neste ano o município transferiu cerca de 1 milhão e 300 mil euros. Hugo Cristóvão reafirmou a intenção de apresentar as contas em conferência de imprensa, situação que depende ainda de acertos relativos com o pagamento de patrocínios, tal como Mário Formiga tinha admitido à nossa redação. O presidente da Câmara de Tomar quis ainda recordar que na edição de 2019 as contas foram apresentadas em abril do ano seguinte e que há outras edições em que ainda se espera pelos respectivos relatórios.
Aquilo que o Sr. Mordomo me transmitiu é que não podia ou não queria fechar as contas porque falta entrega de patrocínios de algumas das duas ou três das grandes empresas que patrocinaram, portanto, a festa. E que, apesar de, a partir desse dinheiro ser certo, não quer ainda assim fechar as contas sem ter a certeza que o dinheiro entra. Isto foi aquilo que o Sr. Mordomo me transmitiu. Eu tenho que confiar e acreditar naquilo que me é transmitido. Mas mais, a verdade é que, se for ver o histórico, eu percebo essa... Enfim, que se quer fazer isto um grande assunto, mas se for ver o histórico dos anos anteriores, estamos muito a tempo, muito a tempo. Por exemplo, há 4 anos foi em abril do ano seguinte a apresentação das contas por parte da Comissão. Houve anos em que ainda estamos à espera dessa apresentação de contas. Portanto, estamos muito a tempo, não há nenhuma... Eu percebo que se tente fazer disto um caso político, não é? Nos últimos anos tem-se tentado várias vezes fazer da Festa dos Tabuleiros um caso político, mas as coisas têm que acontecer no seu tempo, quando são possíveis. E volto a dizer, da nossa parte está tudo pronto, mas a Comissão, ou o Sr. Mordomo, transmitiu-me, portanto, esta dificuldade e esta intenção de só apresentar quando, efetivamente, todo o dinheiro que está prometido à festa esteja efetivamente entregue à festa.
PSD pressiona a Câmara relativamente à apresentação das contas da Festa dos Tabuleiros. Hugo Cristóvão refere-se que o mordomo Mário Formiga lhe comunicou que a Comissão ainda espera pelo pagamento de todos os patrocínios.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou uma moção, mais uma, em torno da poluição no Rio Nabão, um problema que parece não ter fim à vista e que ganha mais ênfase em dias de chuva. Perante a falta de separativos, as águas pluviais misturam-se com os esgotos domésticos e entram nas linhas de água envolventes, desde logo na bacia do Nabão. Desta feita, foi o Partido Social Democrata a apresentar essa moção, documento que mereceu a concordância de todas as forças partidárias, exceção feita à bancada do Partido Socialista, que votou contra. O texto aprovado remete responsabilidades para Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, que deve denunciar a situação junto dos membros do governo com autoridade em matéria de recursos hídricos, assim como deve exigir explicações ao ministro do Ambiente sobre a promessa feita pelo ex-responsável pela pasta, Matos Fernandes, que em Tomar prometeu um investimento na ordem dos 22 milhões de euros, investimento que afinal não se concretizou. Importa recordar que em junho último, a ERT questionou Hugo Polido Pires, secretário de Estado do Ambiente, precisamente sobre esta promessa falhada, sendo que o governante assegurou, na altura, que não há nenhum retrocesso neste dossiê.
Não há nenhum retrocesso.
Isto mas o investimento já estava prometido e foi dado como tempo.
O que nós hoje estamos a ver aqui é um avanço do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social que estava aqui para resolver há muitas décadas. E nós, é evidente que não conseguimos fazer tudo com estalar dedos, mas julgo que Isto contribuirá também para a despoluição do rio, as obras na ETAR contribuirão para a despoluição do rio e, no futuro, nós aprovaremos também o PENSARP, que é um Plano Nacional para Abastecimento de Águas Residuais, Abastecimento de Águas e Águas Residuais, em que estarão previstas verbas no PT 2030 também para problemas ambientais e no próximo quadro comunitário existirão verbas para a despoluição dos rios e para intervir nestas redes hidrográficas. E, portanto, passo a passo, nós vamos tentar acelerar o combate às alterações climáticas e hoje o que nós vimos aqui é assinalar um projeto que é um projeto de referência no nosso país.
Quando fala de futuro, é capaz de ser mais específico relativamente à resolução efetiva aqui do problema de poluição?
Não, quer dizer, isto tem que haver projetos, tem que haver uma série de passos que têm de ser dados e eu julgo que está aqui a APA que me pode ajudar, mas que nós nos próximos anos, dois, três anos, teremos este problema provavelmente a caminhar para a resolução. Quer dizer, nunca sei se isto se pode falar da resolução plena de um problema de poluição, porque há sempre alguém que faz uma descarga ilegal, que faz coisas, mas esse combate, julgo que nós no próximo PT 2030 conseguiremos dar resposta a esse flagelo.
A Assembleia Municipal de Tomar quer que Hugo Costa denuncie poluição no Navão junto do Governo e que exija explicações sobre a promessa falhada dos 22 milhões de investimento.
Rádio Air, informação.
A atual situação problemática em que se encontra a Escola Profissional de Tomar só irá mudar por decreto. O alerta é de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal, depois de questionado por Francisco Tavares, eleito do CDS, em recente sessão da Assembleia. O centrista quis saber qual o plano traçado pela autarquia para tentar garantir futuro à EP, sendo que Hugo Cristóvão voltou a apontar para a concorrência que é feita pela escola pública, neste particular pelos dois agrupamentos do Conselho, que no ensino profissional tem mais de 300 alunos. Se estão num lado, não podem estar no outro, advertiu o autarca.
A possibilidade real, porque eu não gosto nunca de hipocrisias, nem de utopias, nem de fantasias, a possibilidade real de alterar o estado de coisas da escola profissional de Tomar ou da generalidade das outras escolas profissionais é daquelas coisas que só lá vai mesmo por decreto, ao contrário daquilo que se costuma dizer. Ainda na última sessão que esta Assembleia organizou, Educação, tive a oportunidade de uma vez mais sublinhar publicamente esta constatação. Hoje, este letivo, por exemplo, estão no conjunto dos dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar e limitando-se, portanto, ao Conselho de Tomar, estão inscritos mais de 300 alunos em ensino profissional. A escola profissional de Tomar nunca chegou a ter nada perto disso. O máximo que teve foi ali na casa dos 180, até porque não tinha possibilidade para mais. Portanto, os alunos não podem estar em dois lados ao mesmo tempo. Esta é a realidade das escolas profissionais, quase todas. Há uma ou outra que escapa, nomeadamente aquelas que estão em territórios onde não tem uma competição direta. Nós temos aqui um concelho próximo de nós, onde existe um desses casos que é quase único no país, onde não existe uma competição direta da escola pública. Mas no resto do território onde ela existe, que é, e a realidade neste momento é isto, todos os agrupamentos escolares do país têm ensino profissional e, portanto, retêm os alunos. Ponto. Esta é a realidade e nós podemos sensibilizar, podemos divulgar, mas não podemos obrigar os alunos e as famílias a transitar os alunos para outras escolas.
Continuam os dias difíceis para a escola profissional se de Tomar. Forte concorrência faz com que a escola não seja capaz de atrair mais alunos. Os Chega denunciou, através da moção apresentada na recente Assembleia Municipal de Tomar, que há registro para a presença de duas estruturas de extração de argilas caulinas na bacia hidrográfica do Nabão, próximo da Nascente, em Ancião, distrito de Leiria. Américo Costa, eleito naquele órgão tomarense, diz que essas estruturas estão a ser projetadas para as zonas de Pessegueiro e Mortal, neste último caso em Alvaiázere. Por isso, referiu o representante do Chega, é de todo o interesse que a Câmara de Tomar se informe de todos os pormenores, exigindo um plano de impacto ambiental. Américo Costa fala mesmo em possível catástrofe ambiental. Esta moção mereceu a concordância da maioria das forças partidárias, exceção feita ao Partido Socialista, que votou contra.
Rádio F, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Lourdes Ferro Mau, questionou a Câmara de Tomar sobre o plano definido para a intervenção nos conhecidos como pontos negros em matéria rodoviária no concelho, sendo que a eleita do PSD apontou mesmo para vias onde têm ocorrido diversos acidentes, alguns dos quais com consequências graves. Nesse mapa elencado por Lourdes Ferro Mau, a freguesia de São Pedro aparece no topo das situações mais preocupantes.
Poderei referir-me há alguns casos concretos, como por exemplo a Estrada Municipal 530, traço 3, nas Abobreiras, a Estrada Municipal que liga o Prado aos Casais, ou as Estradas Municipais 533, que liga São Pedro à Cabine, ou a Estrada 534, que atravessa também São Pedro junto ao cemitério. São, de facto, vias onde existem muitos pontos negros e onde têm existido vários acidentes e alguns com grande gravidade. Saber qual é que é o plano e questionar e solicitar o plano que a autarquia tem para intervir nesses pontos negros, uma vez que os acidentes são recorrentes já ao longo do tempo.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, em jeito de resposta, admitiu que há vias que não são intervencionadas há décadas, mas disse que o esforço que tem sido feito na melhoria das acessibilidades deve ser reconhecido. Ficaram exemplos dessas intervenções.
Mas são muitas centenas de quilómetros de vias no nosso concelho e algumas delas que há décadas não têm intervenção e não é possível intervir em todo lado ao mesmo tempo. Ainda assim, creio que É fácil reconhecer aquilo que tem sido o esforço de intervir, nomeadamente, em alguns casos, em estradas que, apesar de até nem terem muita utilização, no sentido do número de pessoas a que servem, mas que são, que eram necessárias e que foram dispendiosas, estou-me a lembrar apenas dos casos maiores, como fosse, por exemplo, a estrada do Alqueidão, ou agora mais recentemente a estrada de São Simão, ou aquilo que foi a intervenção na estrada que até é nacional, embora esteja em processo de classificação, a estrada que dá acesso ao Castelo de Bode e que foi também uma das mais dispendiosas, enfim, e outras que vamos fazendo. É verdade que queremos, ainda assim, fazer mais. E, portanto, para além daquelas outras grandes que estão definidas, como é o caso do caminho ou da estrada 1119, em São Pedro, que é realmente, neste momento, ponderando entre o número de pessoas a que serve e o estado de conservação, provavelmente a estrada em pior estado no concelho, e que há muito tempo realmente carece de intervenção. É uma intervenção profunda, na prática é como fazer uma estrada nova, porque estamos a falar de infraestruturas, de iluminação, de correções de traçado, enfim, não é uma simples pavimentação. E, portanto, é também uma obra muito dispendiosa, cujo projeto está a ser terminado. Mas, portanto, em termos gerais, aquilo que solicitei recentemente, agora nesta fase final do ano, aos serviços do nosso Departamento de Obras, foi precisamente que fosse elencado, na sua perspectiva técnica, uma listagem daquilo que entendem ser as situações a necessitar de maior intervenção. E depois, com essa listagem, sempre lembrando que o orçamento não chega para tudo e que há que definir prioridades, vamos, portanto, definir essas prioridades de intervenção, nomeadamente, portanto, para o ano 2024.
PSD de Tomar pede rápida intervenção da Câmara em alguns dos chamados pontos negros em matéria rodoviária no concelho Nabantã.
Rádio R, informação.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por maioria uma moção onde defende mais e melhor saúde para a população do território nabantino, documento que teve posição contrária do Partido Socialista. Na prática, a moção, apresentada pelo Partido Social Democrata, quer que a Presidência da Câmara de Tomar elabore um manifesto a apresentar ao Governo, onde denuncie em concreto as contrariedades e dificuldades que têm vindo a ocorrer no Conselho, sendo que o Presidente da Assembleia Municipal deve oficiar o membro do Governo responsável pela saúde sobre o documento aprovado, solicitando de imediato a adoção urgente de medidas corretivas de forma a evitar a ocorrência do encerramento temporário das urgências básicas de Tomar. A Assembleia Municipal de Tomar pretende que a Câmara equipe o Corpo de Bombeiros com veículos de transporte de doentes urgentes e não urgentes, de modo a corporação possa responder às necessidades da população. E se assim for necessário, então haverá que propor de imediato as alterações orçamentais que foram consideradas necessárias. São estes os objetivos principais de uma moção apresentada pelo Partido Social Democrata e que foi aprovada em Assembleia, com exceção para o voto contra do Partido Socialista. Nesse documento é referido que a prestação de serviço de transporte público de emergência à população de Tomar evidencia crescentemente carências e deficiências que contribuem para um estado geral de justificada preocupação e, em muitos casos, de indignação. O mesmo texto aponta para a inexistência de veículos suficientes nos bombeiros como a causa dessa precariedade de serviço, considerando que o mesmo é válido para o transporte de doentes não urgentes, serviço que, recorde-se, não é atualmente prestado pela corporação nabantina.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tem havido registro para situações em que algumas pessoas decidem realizar queimas de sobrantes sem solicitar a devida autorização, sendo que os infratores, nunca é demais recordar, incorrem na prática de incêndio rural, ação que pode ser punida com coima de 140 a 5 mil euros no caso de pessoa singular e de 1.500 a 60 mil euros no caso de empresas. Para além disso, consoante a gravidade da contraordenação e a culpa do agente, cumulativamente com as coimas previstas, podem ser aplicadas as sanções acessórias previstas na lei. Tenha assim presente que é obrigatório o registro prévio na plataforma de queimas e queimadas do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Em alternativa, pode ainda contactar a sua junta de freguesia ou os serviços de proteção civil do município de Tomar pelo 249-324-030 de segunda a sexta-feira entre as 9 e as 17 horas. Mesmo com a autorização concedida, não se esqueça de estar munido de água e ainda de um telemóvel para o caso de o fogo se descontrolar por alguma razão. Coloque os sobrantes em diversos amontoados, evitando assim grandes proporções.
Rádio Air, informação.
Eis agora a mensagem de boas festas de Hugo Cristóvão, Presidente da Câmara de Tomar.
Que a luz e os bons espíritos desta época de Natal a todos nos traga vontade de estarmos uns com os outros da forma mais solidária possível. Quando em tantos sítios do mundo muitos lutam desde logo pelas próprias vidas e em tantos sítios do mundo, como do nosso país, tantos passam frio, passam fome ou vivem sós, saibamos orientar as nossas vidas, não apenas nesta época, mas em todas as épocas do ano, para aquilo que é mais importante: sermos felizes e fazer felizes aqueles que nos rodeiam. A todos, boas festas.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.